sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 4 de Platinum Ending. Eu sou o Thunder e eu só quero sair voando com as minhas asas também, porque isso daqui tá impossível de aceitar.
Eu sou o Rafa e nem graça tem mais que irritado.
Eu sou o Igor e terraram o T.
Oi? Qual seria o T daqui, então?
Deveria ser tensão, né?
Ah, entendi. Porra, tá tão ruim o negócio que eu nem imaginei que poderia ter esse T aqui, porque não existe T nenhum aqui. Não existe mais nada. Eu tô incrédulo. Cara, que episódio bosta. E pelo motivo errado. Porque ele foi um episódio chato.
Ele foi mais que chato, ele foi incompetente.
Ah, mas ele já era. O ponto
é... Ele foi muito ruim. Porque você... Eu me senti vendo um Battle Shonen mal feito. Porque Battle Shonen tem muito disso de segurar, principalmente os antigos, tem muito disso de segurar o ponto de, tipo, vamos escalonar isso pra gente criar atenção pra até o ponto da batalha. Só que ele foi fazer isso fazendo diálogo expositivo em cima de diálogo expositivo. Então, todo personagem que aparecia em cena no primeiro plano, você olhava pra ele e falava, pô, eu preciso pensar. Ele pensava expositivamente, contando o plano dele pro adversário, porque ele sabia que se o adversário soubesse o plano dele, ele ia conseguir fazer do mesmo jeito. Então, tipo, ficou uma briga. Não é tipo aquela ideia de Death Note, que tipo, eu penso que você pensa e depois a gente coloca tudo em primeiro plano e fala, eu pensei à frente de você. Aqui é pior ainda, porque o que ele faz? Ele fala, ó, eu pensei nisso. Aí conta pro adversário, o adversário fala, não, eu pensei isso à sua frente. Aí depois volta pro personagem, eu pensei isso à sua frente, por isso você morreu. Ou seja, é pior ainda, é uma versão piorada de Death Note. E é pior ainda, porque a montagem de cena não tem tensão nenhuma, porque eles tentam criar uma tensão que não existe, mas só que isso é derrubado a todo momento pela construção de cena estúpida, conciliado com uma porrada de diálogo expositivo em primeiro plano. E tu fica igual a porra do espectador que tá no estádio falando, mano, que porra que tá acontecendo? E é literalmente isso, que porra que tá acontecendo? Porque ele coloca uma coisa em cima da outra e não é como se isso fosse o pior de tudo. Porque as resoluções são mais estúpidas ainda. Porque as coisas que são feitas em primeiro plano do Metrópolis, mano, só funciona por conta da direção seletiva. Então eu mostro o que eu quero e não mostro o que eu não quero. Aí a informação que seria relevante pra gente ver e descobrir parte do plano estúpido por si só, fica mais estúpido porque a montagem faz com que, não, você não vai perceber isso, eu vou tirar essa informação e do nada essa informação vai ser relevante pra você entender o plano merda que tá acontecendo aqui. Então, tipo, é tudo ruim, a montagem é ruim, o plano merda é ruim, os personagens são péssimos porque a introdução deles aqui é, pelo amor de Deus, agora eu entendo porque ele só apresentou 3 personagens e o resto é apresentado e morre, faz sentido porque você apresentar essa merda, você mata ele mesmo. Você fala, olha, apareceu ou morreu, tem um a menos. Só pra você saber a contagem, né? Já é alguma coisa. Mas, cara, isso aqui é uma atrocidade, assim, em um nível que, puta que pariu, não... É incrível que tenha tantas similaridades com Death Note e seja tão pior que Death Note.
Tem outros problemas também, porque uma coisa que Death Note, pelo menos quando eu assisti, eu não lembro de ter acontecido, é eu ter ficado perdido. Porque aqui ele começa a querer ser tão... e querer te chamar a sua atenção de tanta forma que as coisas começam a se perder na própria cena. Os caras estão se vestindo parecido com o Metropolis, só que com um uniforme de cor diferente, mas não, eles não têm nada a ver. Aí aparece de repente 2 caras também vestidos de forma diferente. Ah, eles são aliados? Não, eles na verdade são armadilhas que os outros por algum motivo não perceberam. Porque eles acharam que não, obviamente alguém vai querer se vestir que nem uma porra do Power Rangers. Aí eles chega a porra da menina, que eu jurava que na verdade ela já tá sendo controlada desde o início, só pra criar um bait, mas daí não, ela realmente achou que era uma boa ideia. Não, por favor, alguém me ajuda que eu tenho medo aqui. Em vez do anjo também fazer alguma coisa, ele só fica parado, e aí ele tem uma relevância depois, porque não, agora não mate ela, eu não quero que isso aconteça. E ele depois começa a quebrar a regra de novo, obviamente, porque temos que fazer um teste engraçado do tipo, ah, vamos ver se agora vocês podem morrer ou não. Sendo que as outras tinham medo de... A outra tia do protagonista não tinha medo de morrer, agora eles têm, agora eles podem só falar que, ah, mas porque eles são candidatos a deuses, eles não podem ter medo de morrer, eles não, ou melhor, eles têm que ter medo de morrer, porque senão ele seria muito fácil. Mas tudo é tão apresentado com a bunda e jogado, e como o Igor até fala, né, expositivo e montado uma coisa em cima da outra, que fica completamente e desnecessariamente obtuso as cenas. Chegou um momento que eu só parei de querer entender, eu só tava... Vai, acontece essas coisas idiotas aí. Vai, mata, ameaça matar a menina, que os outros estão olhando as pessoas caindo a toco de porra nenhuma. E olha, a mina quase perdendo o braço com o outro querendo fugir, mas ninguém se importa. Ninguém tá querendo realmente construir alguma coisa aqui. É só o show off do Ed, porque é a única coisa que o Obata e o Oba estão sabendo fazer aqui, porque senão não tem série.
É uma expositividade ruim, porque a expositividade, querendo ou não, a função dela, o que é? É te instruir aos acontecimentos que estão acontecendo na obra. Então você usa uma série de recursos como os próprios diálogos expositivos e a expositividade como um todo para você narrar a cena, você narrar pensamentos, você narrar planos, você narrar sentimentos. É você, teoricamente, criar redundância que ajuda o espectador a entender melhor a cena quando você conecta uma ação a uma explicação. Só que Platino Indy conseguiu a tramóia de conseguir fazer a expositividade errada. Porque você expõe a cena usando artifícios de narração pelos personagens para eles expor os planos deles. Só que eles são tão... como posso dizer, mal estruturados e cometem uma série de falhas lógicas aqui, que ele utilizar a expositividade para conectar o ponto A ao ponto B é pior, porque você se perde no meio do processo. Ele cria uma série de curvas que, de vez de chegar no ponto A, do ponto A ao ponto B, ele faz uma curva e vai pro ponto S. E aí você fala, caralho, você errou em ser expositivo. Porque, inclusive, o problema de constantemente estar quebrando as regras, torna mais difícil o entendimento. Porque se uma hora você tá fazendo tintim por tintim, explicando pra sua regra fazer sentido, o personagem está usando a regra pra montar o plano dele, quando você quebra a regra ou cria uma série de lacunas e, agora existe uma outra regra que eu não tinha te contado, a sua cabeça bagunça. Porque tudo que você tinha aprendido previamente, ele destrói, ele desmonta. Então meio que você tem que estar constantemente renovando as instruções que ele vai te passando, porque a instrução antiga não é correta, não é coerente. Ela é destruída para uma nova informação expositiva ser passada. Então ele consegue criar ineficiência na expositividade e ainda lotando de expositividade em âmbito de pensamento de personagem, sentimento de personagem. Vai, chamar de personagem eu sei que é uma palavra muito forte, mas eu vou usar aqui para ser mais fácil. E aí você vai fazendo tudo isso, onde ele quer colocar tensão em primeiro plano, ele quer colocar sentimento de personagem em primeiro plano, motivação de personagem em primeiro plano e a explicação do plano em primeiro plano. E usando uma série de recursos e artifícios que ele literalmente tira da bunda, porque ele é extremamente seletivo para fazer todos os planos. Onde até você fica se perguntando se aquela lógica de construir o plano, ela realmente tem uma lógica, justamente por essa ideia de seletivamente ir quebrando as regras ou criando novas regras que são em prol de fazer esse plano mirabolante dele dar certo.
Cara, eu acho que é muito mais simples que isso, porque ele saiu do ponto A, B e foi ponto S. O problema não é esse, Thunder. A ideia de existir ao ponto S é porque literalmente eles cortaram a saída do ponto A pro ponto B até o ponto S, que foi literalmente quando ele trocou de carinha ali no meio do bagulho. A ideia de ele trocar é uma informação que a gente precisava ter pra entender o que aconteceu. Só que o que ele faz? Fala, tô seguindo A, ponto A, B. Aí, opa, cortei aqui, isso aqui esqueceu, aí já estamos andando. Simplesmente eles cortaram o ponto que faria com que a gente ligasse as situações. E isso que é desgraça que me deixa puto. Porque, tipo, o plano não é complexo, o plano é simples. É tão simples que é diálogo em cima de diálogo sobre a merda do plano. O pior, o que confunde nesse sentido, é que eles apresentam possibilidades. É isso que faz parecer, um plano complexo. Complexo o cacete. É que eles colocam tantos ifs de que pode acontecer isso, ele pode fazer aquilo, ele pode fazer aquilo outro, que quando você tira essa porrada de if que ele joga no meio, por meio de ou apresentação de regra ou pensamento de personagem, você tem um plano simples de, eu troquei aqui. Que foi o que eu falei no episódio passado. Ele trocou com um cara tá ali, ele tá em outro lugar. E foi literalmente o que aconteceu. Só que o que ele fez? Agora eu vou tirar esse cara, eu vou voltar, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, o espectador não, tá lascado. O cara que tá no público que viu, porque o carinha, o protagonista, ele viu, né? Ele olhou pro lado e não viu também. Então, porra, aí que é foda, pô. Ninguém viu, aí seletivamente aconteceu aquilo. Então, tipo, se você não precisa nem um personagem ver ou lhe mostrar aquilo, você entende completamente com o que aconteceu aqui. Mas, cara, é tão estúpido que ele precisa pegar o ponto principal, que faz com que tenha o mínimo de sentido essa merda desse plano, tirar pra falar, ó, oh, te peguei, olha esse plot twist, ele tava ali no meio mesmo. Aí você pergunta, como caralhos ele tava ali, sendo que ele voltou a porra da flecha? Ah, ele entrou ali e outro cara lá trocou com ele. E a gente não mostrou. Foi isso que aconteceu. É por isso que eu falo, cara. É muito mais simplório que isso. Porque ele faz parecer que é grandioso por meio de um tanto de if de possibilidades que ele poderia fazer. E não faz. Por meio da mentalidade dos personagens. Ah, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí fica mostrando essas informações que não tem valor nenhum. Porque isso em primeiro plano é... Vamos tentar criar tensão, mas você não tem tensão nenhuma nessa merda. Porque é uma sequência estúpida de situações. Você só fica tenso no sentido de qual a merda estúpida que ele vai fazer. Aí quando você vê a merda estúpida que ele faz, você fala, porra, de fato, isso aqui foi uma merda colossal, parabéns.
E tem outro detalhe também, porque não é apenas tipo, ah, cortou todos os processos ponto A ao ponto S. O problema é que ele faz um ponto A que não é ponto A, é sei lá, ponto verde, mas ele fala que é ponto A. O exemplo dos dois ali, não, porque a gente tá criando uma formação pra que impedir que ele nos acerte ao mesmo tempo. Tá, só que ele pode só crescer a flecha e matar vocês. Ele fez isso, inclusive, de crescer a flecha, que foi a flecha vermelha, então, grande merda. Mas aí você tem outra questão que é, ah, a gente tá querendo fazer essa formação pra que daí ninguém se pegue de surpresa. Ok, cena seguinte, ele quebra essa formação. Pra literalmente fazer absolutamente nada, que é, sei lá, olhar ao redor do lugar. Então, tipo, ele já não tá estruturando a própria tensão que ele tá pretendendo estruturar. Ou o próprio problema de, né, tipo, como o Metropole Man, o Metrosexual Man, o Metro Man, ou seja lá o Q-Man, que você quiser chamar esse filho da puta, como que ele vai conseguir passar por essa barreira? Eles já estão quebrando a própria barreira constantemente pra permitir ele fazer qualquer tipo de situação, né, de ataque surpresa, porque a própria premissa do episódio já é mentirosa. Aos 3, 4 minutos de episódio, você já vê, ah, tá, eles já quebraram a formação, quando você vai querer matar eles? Não, ele quer do jeito mais milaborante possível, obviamente pra chamar a atenção de público, só que tem um problema, toda essa enrolação pra chegar nesse ponto, e olha porque o negócio já é totalmente ruchado e saltado à moda lá, caralho, só pra, porque não tem tempo, acaba não valendo toda essa experiência, porque é um negócio arrastado e desnecessariamente obtuso. Não acaba valendo toda essa grande promessa que ele quer fazer, porque no final ele só tá fazendo groselha. E a própria premissa é falsa.
Ele faz uma coisa, inclusive, pra deixar mais o... Não é nem obtuso, mas pra dizer que ele é inteligente, porque ele usa uma série de recursos que antes não tinham sido nem apresentados. E se você racionalizar demais do ponto até chegar ali, você fica louco. Dois bons exemplos disso são, por mais que seja besta pensar sobre isso, ainda é extremamente vital pra narrativa nesse joguinho psicológico. E primeiro é a porra do fato de todo mundo ter armadura. E todo mundo é Power Ranger aqui. Por quê? Porque sim.
Calma, Thunder. Calma. Vai piorar.
Não, vai, calma. Não, peraí. Esse é meu primeiro ponto. O Mas segundo vai ponto...
Tem a ver com o seu primeiro ponto.
Tá. O meu segundo ponto é... E de repente eu controlo pessoas com dinheiro. É sério que você vai querer fazer um discurso sobre moral agora? Tipo, é meio que... Ele joga de novo. É uma coisa que eu falei, cara, desde o primeiro episódio já me incomodava como ele queria fazer discurso sobre moral. Ele queria conversar sobre moral aqui. E quando ele começa a forçar situações onde você vê que propositalmente certos planos eles são articulados para levantar questões morais, você fica louco, porque a própria lógica já não funciona das regras, a própria questão de motivação de personagem já é completamente aleatória, o ponto de ação ele é completamente movido à moda caralha de acordo com o roteiro, e ainda você coloca a cereja do bolo que você quer falar sobre moral e ética. Ética talvez não, mas moral. E aí você cria todo uma situação pra, ah, agora é o segundo round, vamos testar vamos testar as flechas vermelhas e vamos fazer o Ranger amarelo, o metrô amarelo e a garotinha chorar, porque eu quero ver quem que vai salvar ela. E vamos criar uma engraçado que até tudo isso é utilizado pra testar a motivação dos protagonistas que estão vendo toda aquela atrocidade. E quando eles vão agir? Quando que eles vão fazer alguma coisa? Porque eles são os bonzinhos. Então eu preciso criar esse papel do heroísmo desses personagens, porque eles são os principais. E aí você volta naquele problema de construção desses dois pamonhas. Então, é incrível como o Platinum Ending, de uma forma, como você falou, o plano até é simples, mas ele vai colocando um monte de pormenores, um bom exemplo que você colocou dos ifs aqui, e aí, ou melhor, não só ifs, ele vai colocando um monte de variável que não vai servir pra porra nenhuma. E tudo isso só torna a história, né, o andamento da narrativa mais confuso, mas de uma forma não que é muita informação pra ser processada, porque existe muitos paralelos com essas informações na montagem. Não, existe só um monte de informação que aquilo não serve pra absolutamente nada.
A informação não serve nem por ela mesma, porque ela por si só já é contraditória com a presença do resto. O exemplo, de novo, os filhos da puta chegando com roupa de Power Ranger quase que idêntica à porra do Metro Man. Por que que eles estão fazendo isso? E aí chega outros com roupa diferente e eles pensam, obviamente, eles são aliados, até porque a gente tá aparecendo com isso agora. E alguém iria pensar em usar exatamente roupas de Super Sentai diferentes, porém semelhantes às nossas.
E com cores diferentes.
Exatamente. Tipo, diferentes no sentido de cores, porém semelhantes porque é do mesmo time.
Cara, mas claro. Eu quero muito saber de quem é esse brechó. E de repente o Tony Stark abriu um brechó pra vender armadura. É foda.
E tem um ponto aqui que eu acho que é o mais gritante com relação a Death Note. Que é, por que que isso aqui é uma atrocidade tão grande e transparece com uma atrocidade tão grande e fica tão confuso? Porque isso aqui, cara, é basicamente aleatoriedade em primeiro plano. Porque a gente não tem contexto de nada. A gente tem o contexto desses dois pamonhas que apareceram porque teve um flashback no meio. Mas foi contexto de personagem, não contexto de tipo, o que eu quero fazer, como que eu vou fazer, da questão do plano. A garota apareceu também, aleatoriedade. O cara que é o humano que tá com o Metrópole também, aleatoriedade. E esse é o problema, porque quando você olha pra Death Note, quando eles vão fazer o circo deles, colocando os personagens em primeiro plano e fazer eles agirem como eles querem, pra mostrar, olha como o nosso plano é legal, você tem contexto. O tanto que o que a gente bate em Death Note é o Nier, porque não tinha nem elemento em foreshadowing pra ele concluir tudo aquilo. Mas todos os processos anteriores a isso, a gente tinha elementos que colocava, eu descobri essa informação, eu construí esse ponto, ou seja, era algo agregativo, você tinha contexto dos personagens que estavam em volta. Aqui a gente não tem contexto da garota que apareceu lá voando, a gente não tem contexto dela, a gente não tem contexto dos dois, do que eles queriam fazer, do processo que eles vão fazer, a gente só tem esse contexto porque eles ficaram fazendo diálogo. Mas isso não é pra você falar, é pra você apresentar. E é justamente essa desgraça formidável que fomenta isso. Porque você tem uma sequência de tanto texto por simplesmente você não querer apresentar o contexto que embasa a ação do personagem. Porque se a gente vê esses personagens dialogando antes de entrar em cena e falando, a gente vai fazer isso, 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 é muito melhor que no meio da ação você tenha que falar, eu vou fazer isso, 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 ou fiz isso, isso, isso na tua frente. Tanto que a merda colossal disso é basicamente o último episódio de Death Note elevado ao quadrado. Que tipo, agora eu ganhei de você, eu fiz isso, 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 toma esse diálogo na cara, você perdeu. Só que aqui é a versão piorada, porque o cara não perdeu, é simplesmente, eu fiz isso, isso, eu tô na tua frente. Ah não, eu fiz isso, isso, ou seja, a versão piorada do que foi feito no final de Death Note, cara. Então, cara, é uma atrocidade tão grande que parece que todas as regrinhas de construção de planos mirabolantes que eles utilizavam em Death Note, eles enfiaram pra casa do cacete e aqui eles simplesmente anularam isso e vão fazer, não, vamos fazer um negócio mais fácil. Apresenta tudo lá, vai, não, coloca tudo junto. E em estrutura de texto, isso aqui é horroroso em todos os sentidos. E pior ainda a montagem de cena, porque a montagem, como por exemplo, colocou um do lado do outro ali e fez a pose dos Metropolis, olha como eles estão juntos, olha a pose dos Power Rangers, tensão de cena, pum, ele matou todo mundo. Então, cara, é uma consolidação, um suprassumo da consolidação da mídia audiovisual, que isso aqui é um negócio fantástico, uma atrocidade assim completa em todos os âmbitos. Desde sonoplastia, construção de cena, storyboard, não vou nem falar como é seletiva essa merda, e a própria concepção do texto. é um negócio, assim, incrível. Você tem que se esforçar pra fazer um negócio tão ruim assim. Ainda mais quando você tem uma base e eles querem referenciar a todo momento Death Note aqui.
E tem outro detalhe que... O que Death Note conseguia fazer muito bem, e que eu diria até que é o... Se você quer fazer uma obra dessas de Mind Game, é um básico que você tem que fazer, que é o foco de quem tá... Quem está participando da cena. Porque em Death Note, por exemplo, por que que um dos motivos também que funcionava tão bem? Porque a gente tinha perspectiva, ou era do Light, ou era do L, que era do pessoal que tava ativamente fazendo esse mind game, ou pelo menos de alguém relacionado a isso. Aqui, sabe de quem foi essa perspectiva? De ninguém! Porque foi literalmente, a gente só vai começar dando a perspectiva desses caras, porque eles estão pensando em como vamos fazer esse... Mind Game, o nosso Mind Game brilhante se esconder. Tá, só que ao mesmo tempo, você sai pra contar a perspectiva do Mirai, que não tá fazendo porra nenhuma, então nunca importa. Você sai pra contar o Anjo, você sai pra dar pequenos flashes do Metropolis Man simplesmente fazendo pose, e tudo que deveria ser de pensamento do cara ou por que que eles vão fazer isso, é jogado pra casa do caralho. E daí vai pro diálogo positivo, ou pra falta de motivação pra fazer qualquer coisa. Ah, vamos aí, vamos quebrar a formação e vamos controlar aqueles caras ali. Ou, ah, a menina tá falando ali. Pô, mas vamos, peraí. A gente pode até esticar a flecha, mas peraí, fala você primeiro, porque daí eu quero ver você fazendo tal coisa. Então, tipo, não tem um real mind game aqui. É literalmente um amontoado de cenas acontecendo que não tem justificativa, porque a própria premissa dos personagens já tá negando a ação que eles estão tomando ali. Então não tem de fato mind game. Só tem coisas idiotas acontecendo pro final o Metropolis Man ser foda, ou melhor, ser cruel, um grande vilão. E é engraçado como nem o básico eles conseguem fazer de botar o pessoal ali olhando. Peraí, o Metropolis Man não tá matando gente? Ele não é o tal herói que tá matando gente? Tudo bem que ele tá falando que, ah, são inimigos. Mas tem uma criança ali. E aquela criança tá ativamente sofrendo. O máximo que a gente tem é a plateia. Oh, mas ela vai morrer, né? Tipo, não existe essa dicotomia. Existe um, porra, ela vai morrer, mano. Brabo. Continua, eu quero ver onde esse show vai dar. Não existe nada aqui. Não existe conflito, não existe nem o discurso moral, porque ele puxa o discurso moral como algo positivo ou algo, no máximo, tenso pra, olha, ó, como isso aqui está acontecendo de forma abrupta e cruel. O que você vai fazer, protagonista? Descubra no próximo episódio. Isso, na real, não importa pra história. Só importa pra você ser um otário pra ver isso aqui até o final.
E tem um ponto ainda pior ainda nisso, porque é um ponto que, pelo menos, Death Note... Vou fazer essas comparações e agora vai ficar pior ainda. Compara com Death Note. Pô, tem gente morrendo. Olha o efeito político em cascata. Aqui tem, literalmente, um cara matando uma porrada de gente, prendendo uma criança, o caralho, a quatro, e ninguém tá fazendo nada. Fazer aquele contexto de vamos capturar esse cara pra gente estudar ele, pra gente saber... Não tô falando desse contexto, eu falo simplesmente agir. Tem um cara matando uma porrada de gente, tá todo mundo falando que tá tudo bem, mas ele pode usar no máximo 15 flechas. Ah, isso daí pega todo mundo do exército, foda-se. E todos os políticos, porra.
E tem um outro detalhe também que, até voltando pra esse negócio da, pô, se ele não tá matando alguém, a cena mais fácil que era pra você fazer isso, não era nem quando ele, a menina tá chorando que vai morrer. Não, é o fato de que ele prendeu os dois, e o cara tá tentando voar, e a mina quase sendo partida ao meio, o pessoal.
Caralho, mano.
Eles não têm nem comentário direito. O máximo que tem é a porra do Mirai e a porra da namorada dele, falando, caralho, mano, isso é cruel. Mas eu não
posso fazer nada. Isso é Big Brain, cara, porque daí você utiliza os protagonistas como régua moral. E aí você faz o âmbito do qual é o correto, a moralidade correta da série, ser pelo herói. Ou seja, você atribui a esse sentimento negativo do que tá acontecendo aos heróis e não ao mundo, porque o mundo
está normalizando isso. Mas aí eu lhe quebro no pulo do gato. Eu lhe quebro no pulo do gato. Porque o ponto focal ali não é o como isso é cruel, é o eu não posso agir.
Pois é.
Então voltamos a não ter nem discussão moral. Porque...
Ah, é verdade. Eu só não posso agir. Não é que aquilo é... Tipo, nossa.
Porque eles estão, tipo, pô, eles são mais rápidos.
É!
Porque se fosse um pelo menos... Ah, o... Pô, eu não posso fazer. Será que eu não posso tentar conversar com ela rapidão pra ver se a gente pode formar uma distração e atacar? Porque mesmo que você... Ah, é 0,3. Velocidade da luz é mais rápido que isso, irmão. Pau no teu cu. Mesmo que você seja o dobro da minha velocidade da luz.
Não, mas é incrível.
Tipo, eles não puxam por essa perspectiva. Eles puxam pro... Caralho, mano, isso está acontecendo. Mas eu não posso agir. Ele só tá afirmando que literalmente que a gente já tá vendo na tela. Então ele tá mais querendo que você sinta essa regra moral do que o personagem. Porque a história não tá trabalhando isso em nenhum âmbito.
É uma perspectiva que, tipo, não é nem um bom uso de um personagem espectador.
Pois é.
Porque ele é um personagem espectador que precisa tomar uma ação, só que ele não toma ação por conta dessa ideia, só que ele vai tomar ação porque o Arthur que tá do lado dele falou, não tô gostando disso aqui, você pode fazer alguma coisa, por favor?
É, inclusive ele quebra tudo que ele já tava motivando de não, eu não posso agir, porque a Arthur tá ficando mais triste. Ah não, aí eu vou ter que invocar o vermelhão aqui.
Aí não dá. Aí já é demais, não. O Arthur ficou triste, não pode.
Salva a criança.
Pois é. Tem um outro ponto que eu quero até usar de exemplo também, pra mostrar como esses processos são incríveis, no fato da troca. É tão cara de pau que ele mostra a troca. Tem uma ceninha dele mostrando, o diretor se esforça em fazer isso. Ele literalmente tá levantando, passa um drone na frente da câmera e pum, eu levantei. Cara, isso daí, ele não justifica, tá? Ele nem justifica.
E essa cena é horrorosa, inclusive, que tá levantando, pof!
Exatamente. Cara, essa cena é horrorosa, porque literalmente você tá utilizando a desculpa, nenhuma desculpa. Você fala, eu posso, eu fiz. Por quê? Porque eu posso, eu fiz. Qual é a condição que você criou pra isso acontecer? Nenhuma. E é uma coisa que, quando você tá vendo, cara, isso daí é básico, que existe até em Cavaleiros dos Zodíacos e Dragon Ball. Se você tá criando uma situação pra você criar vantagem, você precisa criar condições. Qual é a condição que você criou para criar uma vantagem e fazer esse plano ser executado? Nenhuma! Nenhuma! Essa cena, ela é literalmente tão canalha que ela pode chegar pra você e falar, olha, eu expliquei, estava ali, coloquei em primeiro plano. Não, você não explicou. Você não explicou. Você mostrou que você foi incompetente de criar essa cena. Porque você fazer essa cena acontecer é quase tão pior do que você fazer isso numa transição de cena, onde a gente nem viu.
Tem outro ponto. Tem mais um ponto ainda que torna essa cena mais idiota ainda. Porque ela não é uma cena sutil, de tipo, pô, o cara tá levantando e de repente corta, passa o drone, né, e ele só tá ali parado. Pô, estranho, será que isso aqui não é um sinal? Não, é literalmente ele tá levantando, passa o drone, explode em poeira e o cara tá ali com a capa balançando como se tivesse acabado de cair. Então, tipo, nem isso ele consegue fazer de criar o foreshadowing. Porque, na verdade, ele cria uma coisa idiota que me faz pensar o contrário. Como que vocês não perceberam que, e de repente, explodiu?
Esse é o ponto. Eles não perceberam porque eles estavam de costa, ele pegou o momento exato pra isso e, pum, mudou. E essa é o ponto, cara. É tipo assim, qual é a desculpa?
Mas sabe qual é o ponto, Thunder? Mas aí que tá. Não só eles percebeu. Ninguém percebeu. Os caras que tava se fazendo de comentarista não percebeu. O pessoal que tava indo tomar flecha não percebeu. O cara que foi dar a flecha não percebeu. Ninguém do estádio percebeu. O protagonista não percebeu. Então foi realmente como ele falou. Ele manipulou a ponto que ele sabia que todo mundo que estava naquele estádio iria ficar, inclusive, numa posição desvantajosa pra não perceber ele chegando.
Ele
deu predict no próprio roteiro.
Gente, e tem mais um problema nisso daí. Porra, o ambiente inteiro tá sendo filmado. Ele tá com uma roupa assim, que vamos colocar assim, de maneira assim, não é nem um pouco discreta, porra! Ele literalmente saiu voando, deu a bicuda no cara, ficou no lugar, tipo, ele entrou no estádio voando. E aí você tem dois pontos. Você tem o ponto de vista do espectador, do estádio inteiro. Agora eu te pergunto. Pega a ideia do estádio, o ambiente em 360. O cara que tá olhando pro outro lado do estádio vai ver ele passando, porra! É básico, pô, se o cara tá no ponto A, tá no norte, eu tô no sul, eu vou ver ele passando, porra! Aí, pô, o protagonista não viu. Pô, você tem dois agravantes aí, porque você tá vendo um cara voando com uma asa. e a pessoa normal tá vendo um cara voando sem asa.
Na verdade, é aquele negócio, a explicação é a explicação de cavaleiros, é a velocidade da luz. Tipo, e esse tipo de explicação é péssima, porque você cria, basicamente, uma conveniência absurda de roteiro pra você fazer, literalmente, qualquer coisa.
Esse Mas, Thunder, esse que é o ponto, é velocidade pra luz... Ele, o ser humano do lado dele, não tá na velocidade da luz. Se ele tá uma bicuda, ele reage na velocidade normal.
É, não foi nem a bicuda. Quem tirou ele dali foi a garotinha. Mas independente. Porque é o seguinte, é de novo ele fazendo qualquer coisa pra justificar a canalice dele. Pra ele justificar um plano que é horrível. Porque todas as variáveis que ele tá criando, elas são extremamente seletivas. E aí você cria o ponto de vista que sempre vai estar agregando a explicação do plano pra mostrar como o roteiro é inteligente. Mas na verdade não é. Ele é muito seletivo e muito viesado ao ponto dele precisar resolver tudo isso com o plano mirabolante dele. O plano é bom? Não. O plano é bem estruturado? Não. O plano ele é bem pensado? Também não. Ele é funcional? Não. Tipo, se você vai fazendo uma série de testes ao que esse plano está fazendo em detrimento a tudo que ele está usando de processos, ele é só extremamente negativo, ineficiente e é uma bosta. Por isso que, assim, é até legal a gente fazer todos esses exercícios, porque todas essas lacunas sempre estão sendo fechadas para a mesma conclusão. Platinum Ending é uma obra tenebrosa de ruim. Tenebrosa.
Tem muitos adjetivos, inclusive. É tenebrosa, é incompetente, é obtusa, é cansativa, é arrastada, é desnecessária. Ela só não precisava existir, mas a gente infelizmente tá vendo essa merda.
E engraçado que até em âmbito de entretenimento é ruim, porque esse episódio foi um desserviço ao entretenimento. E aí não é só em âmbito de roteiro. Aí a gente entra no âmbito do pacing, direção, da animação, como a tensão é criada... Tensão.
Tensão. Como que você faz manutenção de tensão com diálogo expositivo a cada 2 segundos, pô?
Pois é.
Você faz manutenção de tédio.
Thunder, Mieru Kotiano, tesão tem mais tensão que isso aqui, irmão.
Ah, com certeza. É aquele negócio, eu sei que é difícil, tanto pro diretor quanto pro compositor de série trabalhar quando você tá em Platinum Ending. Mas nesse episódio, eu não vou nem dizer que teve tentativa. Tipo, só não tinha o que fazer. Literalmente, não tinha o que fazer. Isso daí eu posso até jogar um pouco no colo da composição de série, porque se tá assim no material original, a menos que alguém tenha te algemado ao mangá e mandado você fazer tintim por tintim, que aí já vai em âmbito de como foi desenhado o projeto de Platinum Ending, você poderia ter tornado tudo isso menos idiota. Um pouquinho menos.
Ah, Thunder, não dá. Eles teriam que refazer tudo. Porque o primeiro ponto de tudo isso é o que Death Note fazia. Pô, aconteceu um plot twist. Isso daí já estava segmentado desde antes, que é uma relação de causa e consequência, que aqui não existe relação de causa e consequência. Então o Kira, ele fez o teste, então com base naquele teste o L conseguiu achar onde o Kira tava e fez um teste pra ver se realmente era aquele local. Aí fala, pô, toma o plot twist, tá aqui toda a construção, eu cheguei até esse ponto por causa disso aqui. Aí você fala, pô, aquela ação que ele teve lá no começo, olha a relação de causa e consequência. Pra ele foi interessante por A, mas só que ele deixou uma brecha aberta. Pô, que legal, relação de causa e consequência. Aqui, como que você tem relação de causa e consequência se você não tem contexto prévio de personagem? Você não sabe o que ele é, você não sabe como ele pensa, não sabe o que ele faz, e ele só apresenta essa informação e só faz teste, literalmente quando o plano mirabolante está sendo executado. Então, ó, eu tô testando agora pra ver se quem é candidato a Deus quando toma a flechada vermelha, ele reage de maneira diferente de uma pessoa normal. Estou fazendo esse teste agora. Então, tipo, não tem como você dar esse contexto prévio pra você se preparar esse tipo de situação, se esse tipo de situação e esse tipo de contexto não é segmentado, pô.
Tem outro ponto também, que é o que eu tô martelando no início. Tem que refazer isso aqui do zero, porque as premissas de todo esse Mind Games já são uma bela porcaria por si só. A premissa da rodinha, a premissa dos caras fantasiados, a premissa do cara se trocar com outra velocidade da luz. Tipo, você realmente teria que mudar tudo pra, no mínimo, esses planos fazerem sentido. E pra isso, você precisa literalmente pegar esse episódio, amassar, jogar fora e fazer de novo. Não tem, tem que fazer isso do zero, cara.
É, isso é verdade. Tem, cara, chega num ponto que eu tenho dó da composição de série, porque não tem o que fazer. Pra você fazer Platinum End funcionar, você tem que deletar ele e nem fazer de novo, só deleta. Não precisa.
E pior que a composição de série, ele tá numa situação até mais difícil. Porque ele já não tá no material horroroso como esse. Ele ainda tem o fato de que ele tem que correr. Porque ele não tem tempo pra contar, entre aspas, tudo com mais calma, porque só tem 24 episódios. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar tudo isso aqui, que já provavelmente já é hiper idiota no mangá, e deixar mais aleatório, mais saltado e mais estúpido, porque ele não tem tempo. Então, sei lá, o que... Vou chutar. O que é, sei lá... 2 capítulos de 30 páginas, né, no mangá, ele tem que fazer um episódio de 24 minutos. Então enxuta tudo numa única coisa só. Eu tô com uma pena desse cara, apesar de que eu sei que ele não é bom.
Pois é, né? Aí tem limite da tortura também, né?
Pois é. Tipo, pô, eu sei que você não é bom, mas puta merda, irmão.
Eu não sei nem se eu desejo Platino End pro Kodachi, cara. Chegou num ponto que eu tô falando, caralho, mano, aí... aí é maldade demais até com o Kodachi. Ai, ai. Bem, tem mais alguma coisa pra bater nesse episódio? Eu sei que tem bastante coisa, mas não sei se eu tenho mais nada pra comentar sobre.
Pra bater minha cabeça na parede.
Ah, não. No máximo, bater a cabeça de alguém na parede, porque a minha não vai ser.
Pois é, e bater.
No coração.
Change in a crazy love of shame.